Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um MonoGeek. Aqui com você fala Anderson Padilha. E hoje é um MonoGeek rápido, um MonoGeek, um Drops, praticamente. Eu estou lançando aí um novo podcast chamado MonoGeek News, onde a gente vai fazer aí notícias de games, filmes, séries, animação, cultura japonesa em geral, né? E essa semana a gente está fazendo aí, eu estou estreando esse novo podcast. Eu quero lançar ele aqui também no MonoGeek para vocês verem o primeiro episódio. E vocês podem acompanhar ele através aí do próprio podcast, ele vai ser um spin-off aí do MonoGeek, onde ele vai ter uma parte separada. E você também pode ver também através aí do canal do YouTube, tanto do MonoGeek quanto do MonoGeek News. Então vocês ficam agora com o primeiro episódio do MonoGeek News, que foi ao ar no dia 6 de maio, para vocês acompanhar e verificar como é que é esse podcast de notícias. Um forte e magnífico abraço do Anderson Padilha aqui. Fiquem agora com o MonoGeek News.
Vem! Vem! E só vem! Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando o primeiro MonoGeek News, o seu podcast de notícias de cultura pop, nerd, anime, séries, cinema em geral, que começa agora. É um podcast aí subsequente do MonoGeek. E a gente vai falar aqui no MonoGeek News sobre as principais notícias aí do mundo nerd, com um podcast diário de segunda a sexta, um drops aí de 5 a 10 minutos para você sair bem informado aí quando você for trabalhar. Então hoje, nessa quarta-feira, a gente tem notícias de games, tem notícias aí de cinema, e vamos começar então aqui com a primeira notícia, a primeira rodada de notícias. Vamos começar falando sobre games e vamos falar sobre Cyberpunk 2077. Ele recebeu uma nova classificação indicativa sobre o conteúdo do jogo. Exatamente, a Austrália acaba de divulgar um documento oficial via GameSpot que revela que o título também terá censura para maiores de idade por lá, principalmente por nudez e sexo nas cutscenes. Já tem um tempo já que o Cyberpunk vem sendo anunciado. No Brasil também ele recebeu essa nova classificação indicativa, né? Segundo informações, por lá pela Austrália, há muita nudez frontal feminina, nudez parcial masculina e até cenas de sexo com a câmera em primeira pessoa, que são desbloqueáveis quando o protagonista se relaciona romanticamente com outros NPCs. Também será possível contratar meretrizes por certas quantias de dinheiro, o que significa que o jogador pode iniciar uma cena desse tipo a qualquer momento. Algo semelhante ao que acontece já com GTA, né? Ainda segundo o documento, o jogador vai visitar uma sexy shop em uma das missões e lá essas coisas ficam um pouquinho mais picantes, né? Agora, já em relação à violência, o jogo vai abordar temas de violência física, psicológica e sexual, não necessariamente mostrando de forma explícita, né? A classificação ainda reforça que tudo é justificado pela história e que nada é gratuito. O que é bom, né? O que é bom pra dar essa fluidez na história, porque quando é gratuito, assim, eu acho que fica um pouquinho forçado, né? No caso aí de algumas histórias aí do GTA. Então, altas quantidades de sangue, gore, ferimentos também aparecem no decorrer do jogo, tendo aí, entre suas cenas, decapitação. Eu acho isso muito relativo, né? Porque se o jogo ele pegar pesado nesse aspecto aí, fica um pouco galhofa, né? Como é o caso aí do Mortal Kombat 11. Eu gosto muito do Mortal Kombat, mas é aquele negócio, né? Essa coisa de gore, decapitação, acho que já é um período que já passou aí. Curiosamente, o documento não menciona o uso de drogas ilícitas, né? Como classificação indicativa brasileira apontou. Até mesmo o Twitter oficial do Cyberpunk 2077 reforçou, né? O Cyberpunk 2077 tem previsão para lançamento para PlayStation 4, Xbox One e PC em 17 de setembro de 2020. Bom, continuando ainda em games, The Last of Us Parte 2 terá novo trailer nesta quarta-feira, na data de hoje, dia 6 de maio. O jogo vai ser lançado em 19 de junho para PlayStation 4. Então hoje ele vai ser lançado um trailer, revelou a Naughty Dog, uma postagem oficial no Twitter. A estreia do novo trailer acontece às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Então esse podcast vai sair antes, você fica aí. Na descrição desse podcast vai estar aí o trailer do The Last of Us. Nesta segunda-feira, ainda nessa semana, a produtora do jogo confirmou que seu desenvolvimento foi oficialmente finalizado. A informação foi dada por Neil Druckmann, diretor do game. Druckmann reforçou que o título é o mais ambicioso na história da Naughty Dog e que está orgulhoso do cuidado com que cada detalhe foi feito, incluindo aí a trilha sonora, os personagens e o design das fases. Pô, The Last of Us é sinônimo de qualidade, né? Eu lembro que na época do PlayStation, quando foi lançado, eu comprei o PlayStation 3 só pra jogar o The Last of Us. E realmente ele não desaponta. É apontado aí como um dos melhores jogos da geração, quiçá um dos melhores jogos já lançado. Reforçando que The Last of Us Parte 2 tem previsão de lançamento pro dia 19 de junho de 2020 pra PlayStation 4. Teve aí algumas informações vazadas aí nas semanas anteriores por pessoas da própria equipe, inclusive. E essa semana também a Naughty Dog fez aí uma apuração aí de quais foram os principais responsáveis pelo vazamento aí das informações do The Last of Us. É, justo nessa etapa do campeonato, em meio a essa pandemia, a própria empresa sofre aí com essa divulgação antecipada aí da história do game, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora de televisão streaming, né? Vamos falar aqui de séries. E hoje, falando de série, eu tenho que reforçar essa série que já pelo elenco já aponta aí, você vai dar muita risada, que é o Space Force, que é que vai ser estrelado pelo Steve Carell. Ele ganhou um novo teaser, né? A prévia traz diversos momentos aí do general Mark Arnardin, que é interpretado por Carell, um piloto condecorado que sonha em comandar a Força Aérea, mas é surpreendido pela notícia de que vai liderar a mais nova divisão de Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial. Bom, Space Force foi criado por Carell e Greg Daniels, lá do The Office, e conta aí com grandes nomes do elenco, como Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends, Ben Schwartz, o Jane Ralph de Parks and Recreation, e o John Malkovich, que dispensa aí apresentações. Quando é série que é sinônimo aí de precursor aí do The Office, né? Tem várias séries que hoje carrega esse nome do pessoal aí dos criadores de The Office. Tem aí o Brooklyn Nine-Nine, tem o Arrested Development, tem o próprio Good Place também, que tem aí uma supervisão, sempre tem algum funcionário que trabalha no The Office, que é esse pessoal do Michael Schur aí, que é hoje uma das comédias mais aclamadas, né? O The Office, ele, como essas outras, ele vem apontando aí um humor meio sem compromisso, um humor que você pode assistir tranquilamente, sem aquele vínculo total, e que realmente ele trabalha aí nas pequenas coisinhas do dia a dia, essas coisas que a gente acaba vivenciando mesmo, como é aquele silêncio constrangedor, como é uma empresa, né? E eu tenho certeza que no Space Force ele vai reforçar ainda mais esse tipo de humor, né? Space Force terá 10 episódios e chega na Netflix em 29 de maio de 2020, ou seja, esse mês, finalzinho desse mês, você já vai poder acompanhar essa nova comédia que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, ainda em televisão, Stranger Things, quarta temporada será a mais assustadora, diz Joey Carey. Os irmãos Duffer realmente conseguiram se superar. Em entrevista para Total Filme, o ator Joey Carey avisou aos fãs de Stranger Things para já esperarem que a quarta temporada será a mais assustadora do que os outros anos da série. Abre aspas. Ah, é incrível. Os irmãos Duffer realmente conseguiram se superar. Eu acho que essa temporada, eu sempre falo isso, mas essa definitivamente vai ser muito mais assustadora do que as anteriores. Até mais que a terceira, que já foi bem sombria. Fecha aspas. Eu acredito que o Stranger Things é hoje um símbolo de referência aí dos anos 80, consegue também já ter essa desvincular um pouco com só uma série de referências jogadas ali na tela. Eu acho que a primeira temporada e a terceira realmente foram temporadas muito, muito boas, que carregam aí não só referências, mas também um bom roteiro. Não é aquele grande roteiro, né? É um roteiro que apresenta a sua proposta de uma forma muito satisfatória, né? Todas as três primeiras temporadas de Stranger Things, claro, estão disponíveis no Netflix e ainda não há previsão para essa quarta temporada. Vamos mudar de assunto, vamos mudar aí, ainda falando em televisão, mas vamos falar da cultura japonesa, vamos falar de anime. e notícias de anime. Pasmem, One Piece está finalmente chegando ao fim com o arco do Wano. Uma triste notícia aí pros fãs de anime, né? Por mais que as pessoas façam piada sobre o tamanho da obra, sempre foi o tipo de história, o objetivo final, claro, em mente, que é ele conseguir aí o One Piece. O próprio Eiichiro Oda comentou que o salto no tempo era sobre o ponto intermediário do One Piece. E embora as estimativas de Oda nem sempre tenham sido precisas, né? Ele vai caindo em algumas incongruências durante o mangá e o anime. Ele prova que Wano é a prova que One Piece está chegando ao fim. One Piece pode não estar ao alcance do Luffy, mas está mais perto do final do que nunca. Você encontra One Piece distribuído oficialmente na plataforma Crunchyroll com legendas em português. Ainda falando em Crunchyroll, tem novidade da Crunchyroll para TV aberta, isso mesmo. A Crunchyroll confirma uma nova programação para a Rede Brasil. Essa é uma ótima notícia para quem gosta de assistir anime dublado na televisão. O bloco Crunchyroll TV está retornando à Rede Brasil a partir dessa segunda-feira, que foi essa semana, né? Dentro desses animes que estrearam essa semana, muita gente não tem essa informação, mas a Crunchyroll, ela tem aí uma parceria com a Rede Brasil. Então ela estreou aí o Yamada Kun in Seventh Wits, o anime Free, o Bungo Stray Dogs, que é um anime bem famoso aí, Record of Buster, Joker Game, entre outros. Essa programação aí, ela tem uma espécie de rodízio, né? Ela funciona de segunda a sexta, começa às 8, sempre são 2 animes por dia, né? Ou seja, são 10 animes, que eu acho que poderia ter tido uma distribuição melhor, porque você assistir 10 animes durante uma semana, um episódio por dia, talvez funcione apenas realmente como marketing, né? O único diferencial é que você pode acompanhar esses animes na Rede Brasil com dublagens em português. Então, fica aí essa notícia de que você pode acompanhar animes novinhos em folha aí na Crunchyroll. Vamos falar um pouco de cinema, que infelizmente é uma coisa que está parada por conta dessa pandemia, né? Mas em meio aí a algumas notícias, Sylvester Stallone revela sequência para o Demolidor. Não é o Demolidor da Marvel, é aquele filme de 1993, onde é aquele cenário meio cyberpunk, né? Aquele filme que ele estrelou ali junto com Wesley Snipes. Uma sequência para o filme Demolidor está sendo desenvolvida pela Warner Brothers. A informação veio diretamente do Stallone, que revelou a continuação em um dos vídeos respondendo a perguntas de fãs do Instagram. Por volta ali de 5 minutos e meio do vídeo, vou deixar o vídeo na descrição, o ator fala que é possível que o filme ganhe uma sequência. Na verdade, eles já estão trabalhando nela, pela informação dele. Abre aspas. Acho que há uma chance. Estamos trabalhando nela agora mesmo com a Warner Brothers. E está fantástico. Então deve sair. Vai acontecer. Nas palavras aí do próprio Sylvester Stallone, que interpreta aí o John Spartan, um policial que ignora protocolo para prender os criminosos. Agora, será que a gente vai descobrir aí qual é o segredo das três conchas no filme? Finalmente, né? Porque, não sei se vocês lembram, uma cena que marca muito bem nesse filme aí do Sylvester Stallone é aquela cena que ele sai do banheiro e ele reclama pra mulher lá no futuro, que ele fala, olha, eu não encontrei papel. Aí o cara fala, que ele não sabe usar as três conchas. Ficou aí em aberto como é que se usa essas três conchas, né? Ainda não há anúncio oficial da continuação e nem informações de janela de lançamento. Elenco, diretor, provavelmente tem muita mão do Sylvester Stallone aí, né? Ele, né? Por mais, pela idade, ele ainda tem bastante fôlego aí para fazer mais essa sequência aí. Infelizmente, muita gente não gostou muito da sequência do Rambo, né? Porém, muita gente aguarda esse relançamento desse clássico de 1993, né? Gente, é isso. Esse é o Giro de Notícias Nerd. E toda quarta-feira, como é a estreia desse programa, tem a dica do Monogeek. E a dica dessa semana é... Imagina você ouvir um livro, um audiolivro de Harry Potter, narrado pelo próprio Harry Potter. Olha que interessante. Daniel Radcliffe e outras celebridades leem capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Stephen Fry, Ed Redmayne, lá do Animais Fantásticos, e a Dakota Fanning também fazem parte do projeto. Esse projeto se chama Harry Potter at Home, que vai contribuir aí para ajudar durante o isolamento social, né? Então foi anunciado pela própria J.K. Rowling, com essa iniciativa, né? E foi feito o anúncio oficial pelo Twitter, Wizard World, com o vídeo reunindo Radcliffe, celebridades como David Beckham, além dessas que eu já citei. E cada um deles vai ler um capítulo diferente do livro que será lançado semanalmente no Spotify. Infelizmente, apenas em inglês. O Radcliffe, ele viveu o personagem do Harry Potter, ele começou a leitura com o primeiro capítulo da obra, O Garoto que Viveu. você pode assistir ao vídeo narrado pelo Daniel Radcliffe na descrição desse episódio. Então é isso, galera. Muito obrigado aqui. Espero que vocês possam acompanhar aqui o MonoGeek News de segunda a sexta-feira, a partir aí das 9:30 da manhã. Já vai estar disponível para você ouvir aí no Spotify e também pelo YouTube. Então, muito obrigado. Um forte, magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Até amanhã. Tchau.